Sejam bem-vindos ao podcast Escola Biblicast, o seu espaço para reflexão nas Escrituras Sagradas.
Quais são os ensinamentos que podemos adquirir sobre o reinado de Acasias? E quanto ao comportamento do profeta Elias, quais características o mesmo teve e que podemos aprender e aplicar em nossas vidas? Bem, questões como estas e muitas outras você vai aprender hoje no Escola Biblicast. Acompanhe comigo. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Levando em conta que estamos no terceiro trimestre de 2021 e que tratamos sobre a lição que tem um grande tema, o plano de Deus em meio à infidelidade da nação de Israel, na lição específica de hoje, lição 5, que fala sobre o reinado de Acasias, vamos estudar agora o comportamento e a conduta de mais um rei que teve no reinado do norte, o reinado de Israel. E vamos também analisar um pouco do comportamento do profeta Elias diante desse rei, quais foram as implicações dele, inclusive também a própria obediência dele em relação ao direcionamento dado por Deus. Temos aqui como textual para nossa lição bíblica o texto em Salmo capítulo 7, versículo 9, ou Salmo 7, versículo 9, como você quer chamar. Diz assim: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. A verdade prática diz assim: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independente de classe, raça ou credo. E aqui é importante mencionar isso: a característica da mensagem de Elias não fazia distinção em relação ao receptor da mensagem. Ele proclamava a verdade independente de quem era. E Elias tinha coragem de proclamar a verdade para pessoas importantes, para pessoas que tinham poder. Elias, ele, com um termo que se emprega às vezes, né? Ele não batia em cachorro morto. Ele procurava gente que estava no poder, que estava pecando, que estava desobedecendo. E ele procurava em virtude de um direcionamento do próprio Deus nesse sentido. Temos alguns textos bíblicos de leitura diária. Recomendo que você faça a leitura de todos eles, que possa extrair um elemento ou outro para levar para a sua aula de escola bíblica dominical. Bem, o texto áudio básico como leitura bíblica se encontra em 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, e no mesmo capítulo, do versículo 13 ao 17. Recomendo que você leia, na verdade, do versículo 1 até o 17, pelo menos, para você poder entender o contexto base aqui desse texto bíblico. Olha que vamos estudar aqui ao longo dessa lição, basicamente, algumas interpretações ou acompanhar alguns desdobramentos desse texto bíblico. Perceba que em grande parte das minhas aulas eu trago uma série de subsídios, uma série de contextualizações. Para esta aula, o pano de fundo necessário já foi apresentado em outras aulas, aulas anteriores aqui. Ou seja, o pano de fundo desta aula já foi mencionado e trabalhado em aulas anteriores. Então, quem está acompanhando aqui no Escola Biblicast todo esse conteúdo já está aí a par disso. Caso não, recomendo então que você acompanhe as aulas anteriores e aproveite desse material. O objetivo geral da lição bíblica: ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. A gente extrai isso, na verdade, no comportamento de Elias, e que ele tinha esse relacionamento com Deus. E bom seria que os reis, os imperadores daquele período, também tivessem um comportamento semelhante. Objetivos específicos: descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias, assinalar a coragem de Elias e identificar as consequências dos atos de Acasias. No tópico 1 da nossa lição bíblica, o que vai dar de informação, que eu julgo eu muito importante, está alicerçado no texto em 1 Reis, capítulo 22, versículos 52 ao 54. Ou seja, o final do livro de 1 Reis, que vai introduzir o livro de 2 Reis. Olha o que diz o texto: e Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Um aspecto interessante. Foi um reinado muito curto. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então é mais um rei que estava naquele quadro do que fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Porque andou nos caminhos de seu pai. Fez coisa má diante dos olhos do Senhor. Por quê? Porque ele estava seguindo o comportamento do pai dele. Quem era o pai de Acasias? Acabe. Então, aquilo que Acabe fez que muito desagradou a Deus, o filho dele, Acasias, seguiu esse caminho. E aí, é importante mencionar que alguns podem pensar, poxa, então quer dizer que Acasias errou porque teve um mau ensinamento do pai. Até de alguma forma, pode ter tido alguma influência, mas a decisão de fazer a coisa correta ou fazer a coisa errada deriva da necessidade da pessoa querer fazer. Ou, melhor dizendo, deriva-se do livre-arbítrio da pessoa. É em virtude disso que vai se ter a conduta para seguir o caminho correto ou não. É lógico que o meio, o contexto, a cultura em volta pode e vai influenciar. Mas a questão é se você vai ser influenciado ou não, aí é um aspecto que se deve considerar fortemente. Tá certo? Outro elemento também que queria mencionar para você, continuando aqui no versículo 53, é o seguinte: como também nos caminhos de sua mãe, a mãe dele, Jezabel, e nos caminhos de Jeroboão, que foi o primeiro rei do reinado do norte, o reinado de Israel, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ou seja, é uma cronologia muito perversa de reis que estavam no reinado do norte conduzindo o povo ao erro. E Acasias, infelizmente, foi mais um destes. Diz o versículo 54: e serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Então, foi uma continuidade de erros o comportamento de Acasias. Contudo, vamos perceber aqui um elemento um pouco diferente de Acasias em relação principalmente ao enfoque que tivemos sobre Acabe. Por isso, creio que o comentário da lição bíblica deu esse enfoque, tem uma lição inclusive específica para essa temática. No tópico 2 da nossa lição bíblica, fala sobre Elias desafia a adoração a Baal. Diz o texto bíblico em 2 Reis, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, o seguinte elemento: e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-Zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Perceba que quando o rei ele passa por um problema de saúde grave, ele entende que precisava ter uma resposta sobre o futuro dele. Ele, interessante que ele não pede para ser curado, ele não pede para ter a restauração da saúde, ele quer uma adivinhação do futuro. Ele quer saber: eu vou morrer dessa doença ou não? Eu vou morrer desse problema ou não? E ao invés dele recorrer, né, a tentar entender a vontade de Deus, não, ele estava tão perdido no seu pecado, tão perdido na sua conduta equivocada de vida, que ele recorreu ao quê? A Baal, que era o Deus que ele servia. Então, o Deus que ele servia, que é mencionado em 1 Reis, é o Deus que também ele procura quando ele está com uma situação de dificuldade, querendo saber o que espera dele em relação ao futuro. Ele desprezou o Deus de Israel, ele desprezou o verdadeiro Deus. E isso, obviamente, vai entristecer o próprio Deus. Diz o versículo 3: mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes: porventura não há Deus em Israel para ires consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? E essa mensagem que o anjo do Senhor aparece para Elias para mencionar é muito emblemática, porque Elias já teve uma série de embates anteriormente com o pai dele, Acabe. E Elias é instigado mais uma vez a ter o comportamento de enfrentar, de desafiar o rei, o imperador do plantão. E mais uma vez, Elias vai ter uma atitude muito proativa. Olha o que diz o versículo 4. E por isso assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Elias recebeu o direcionamento de Deus e Elias foi executar o chamado de Deus. É interessante mencionar porque ele continuou no caminho de Deus. Ele estava receptivo a receber a mensagem de Deus. Então ele recebeu a mensagem. Ele também teve a conduta de querer aplicar a mensagem, de avisar, de comunicar. Perceba então que a mensagem não é pura e simplesmente da cabeça de Elias. É um direcionamento vindo do próprio Deus. E alguém pode se perguntar, então quer dizer que para denunciar um equívoco, para apontar falhas, inclusive do líder político de plantão, seja em nível municipal, estadual ou federal, nível nacional, eu vou precisar ter ouvir de Deus, um anjo do Senhor aparecer para mim? Não, não há necessidade disso. Pode acontecer? Até pode. Mas grande parte dos ensinamentos, grande parte daquilo que é necessário fazer, já está posto na Bíblia Sagrada. Perceba que o caso de Elias é bastante pontual. É uma forma muito de alertar para o povo de Israel, inclusive e principalmente ao próprio Acasias, que Deus está no controle de tudo, que Deus está sabendo o que está passando pela cabeça de Acasias. Porque imagina só, tem um mensageiro que vai procurar ter informações sobre o futuro em relação a consultar um Deus. E de repente aparece uma outra pessoa do nada, que no caso é Elias, e vai dizer e vai reclamar por que eles vão fazer essa atitude. Mas aí é uma manifestação muito importante do quê? Do poder e do controle de Deus. Porque quem sabia dessa conversa? Quem estava nesse momento? Elias não estava. Só uma explicação para isso, ou as pessoas que estavam em volta denunciaram, alertaram, fofocaram, ou o próprio Deus, o verdadeiro Deus, ele sabe do que está acontecendo e mencionou isso para Elias. Perceba que essa ideia da fofoca ou dessas conversas chegarem até Elias não faz muito sentido, já que Elias ele não estava tão próximo, assim como eu posso dizer, das pessoas em volta, dessa guarda que tinha do rei e do próprio rei. Então não faz muito sentido essa ideia. Mas sim, isso a gente se colocando no lugar de Acasias, né? Porque isso aí certamente surpreenderia, porque ele já tem a resposta, o Elias, quanto o que vai ocorrer quanto ao próprio rei. Só que essa mensagem não é muito boa. É a mensagem que talvez ninguém quer receber. É a mensagem que você está com os dias contados. É a mensagem que você está prestes a morrer. Era essa mensagem que Elias foi comunicar. E aí, perceba a coragem do mesmo nessa conduta. Porque não é simplesmente uma pura mensagem qualquer, que talvez não vá ter um efeito tão devastador. É o comunicado da morte. É o comunicado que resta poucos dias para o fim de sua vida, para o fim da vida do rei Acasias. Continuando um pouco o raciocínio aqui na nossa lição, vamos para o tópico 3. No tópico 3, se fala sobre a doença de Acasias e sua morte. Perceba que a gente já cobriu o tópico 1 e o tópico 2. A gente está avançando aqui alguns elementos que na lição bíblica é mencionado, mas estou colocando aqui alguns outros insights, algumas outras ideias que podem ser úteis para você. O tópico 3, que fala sobre a doença de Acasias e sua morte. Peguei alguns trechos da própria lição bíblica que o comentarista, naquela síntese que ele fez dentro desse tópico, ele foi muito feliz. Então, por isso que eu entendo que é interessante mencionar aqui esses elementos. O julgamento do Senhor contra Acasias, na lição bíblica, diz assim: Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Era o que aconteceu com Acasias. Ele tinha informação, ele sabia do que estava para ocorrer. Tanto é que quando ele é alertado sobre o fato ocorrido, ele sabe que quem participou desse processo era o próprio Elias. E é interessante notar que essa ideia da permanência do equívoco de Acasias é tão alarmante, porque a gente não poderia pensar, eventualmente, alguém, que Acasias ele tinha sido totalmente criado ou teve um conhecimento à parte da verdade, ou à parte do Deus verdadeiro. E os mensageiros que foram fazer essa consulta ao Deus Baal, eles, ao retornarem diante do encontro com o profeta Elias, quando vai se mencionar as características desse homem para o rei, para Acasias, ele identifica imediatamente que essa pessoa é quem? Que é Elias, que é o profeta de Deus, aquele que o pai dele acusou de perturbador de Israel. Então, já se entende que Acabe sabia muito bem de quem estava tratando. E aí, dificilmente ele tinha o mínimo de consciência que eu acho que ele tinha, ele sabia que as mensagens de Elias provavelmente, ou 100% das vezes, não seriam confortantes ou positivas para ele, porque Elias não estava vinculado ao sistema. Elias não tinha sido comprado pelo sistema. Elias não era um profeta alugado ao governo de plantão. Avançando um pouco mais, no tópico, subtópico 2, que fala sobre a determinação de Elias e a morte do rei, diz assim: Elias permaneceu firme em relação ao comunicado da morte do rei Acasias. E isso é um elemento muito interessante, a coragem de Elias. Ele não moveu um centímetro para trás, ele não deu um passo atrás. Ele permaneceu fiel à mensagem, ele não tentou modificar a mensagem, ele não acrescentou, ele também não retirou. E é interessante que nos nossos dias, vez por outra, percebemos que existem profetas ou pseudo-profetas que eles tentam melhorar a mensagem, acrescentam alguns elementos à mensagem ou fazem o contrário, diminuem a mensagem, diminuem o conteúdo profético. E isso porque entende que aquilo vai ser o melhor, seja de forma positiva, né, de uma boa notícia, ou a ausência, ou a não mencionar a verdade. E isso é um seríssimo problema. E Elias permanecia com a verdade na sua totalidade e fiel à mensagem que Deus te entrega a ele. Fica mais uma referência da conduta de Elias para as nossas vidas. O subtópico 3 fala sobre as qualidades de Elias. Diz o texto da lição bíblica: várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus. Lógico, para poder receber essa mensagem, é porque Elias tinha uma intimidade com Deus. Poderia ter utilizado outro profeta? Poderia, mas Deus quis usar Elias. E por que eu falo outro profeta? Porque existiam outras pessoas que não tinham se dobrado durante o período lá de Acabe e de Jezabel ao governo de plantão. Então eu levo a crer também que no período que estava o filho dele, Acasias, ainda, também não tinha mudanças gravíssimas ou grandes nesse quadro. Não só tinha Elias, existiam outros homens de Deus, mas Deus escolheu Elias. Elias tinha intimidade com Deus. Zelo também ele tinha em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria. Ele não aliviava a mensagem. Ele tinha clareza e assertividade em suas sentenças. Ele não modificava. Eu sei que existe o elemento do mensageiro. Essa pessoa que vai levar a mensagem, ela tem o risco de confundir, de se atrapalhar. Não estou só falando que ela vai modificar de forma proposital. Ela pode ter alguma dificuldade, inclusive cognitiva, de raciocínio, para poder expor a verdade. Mas é bem verdade que Deus entende quais são nossas limitações. E ele vai saber, sim, se nós temos condições de permanecer íntegros à comunicação da verdade e ao conteúdo dessa mensagem. Outra característica também mencionada é a fidelidade, lógico, né? Se tem um exemplo de fidelidade aí, é Elias, porque ele corria seríssimos riscos de saúde, riscos para a sua própria vida, e ele permaneceu firme. E além de tudo, obviamente, coragem. Essa coragem impulsionava para que o Elias permanecesse fiel à mensagem, fiel ao conteúdo profético. Diante dessas informações, diante de todo esse contexto que é apresentado, queria ressaltar aqui três elementos para a nossa conclusão. Primeiro deles, os erros ou as más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidas. O histórico do pai de Acasias, Acabe, não precisava ser repetido pelo Acasias. Não existe essa de dizer que eu tenho a minha vida errada, que eu tenho a minha vida equivocada, a minha vida está desgraçada, porque o meu pai era isso, porque a minha mãe foi aquilo. Não existe isso. Existe influência? Sim, pode existir influência, mas isso não é uma condição em que a pessoa não tem poder de escolha. O indivíduo tem poder de escolha, tá certo? Segundo elemento, servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidades. Isso é uma coisa persistente na caminhada cristã e devemos ter uma dimensão que precisamos sim ser fiéis e corajosos em muitas das situações ao longo de nossa vida. Terceiro elemento, os pecados constantes e a falta de arrependimento podem nos levar à morte física ou espiritual. Ou, até colocaria nesse texto, e ou espiritual, porque pode levar à morte física e espiritual em conjunto, não apenas uma ou outra, mas as duas em conjunto. Tudo isso pela não observância da verdade e ao perceber, ao ser confrontado com a verdade, continuar no erro, optar pelo erro. Obviamente, um seríssimo problema. Daí eu entendo que temos alguns elementos muito úteis para aplicarmos na minha vida e na sua vida. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para a sua formação espiritual e intelectual. Espero também que você possa estar acompanhando a Escola Biblicast, seja qual for a plataforma, o player, o agregador de podcast de sua preferência. Compartilhe este conteúdo com amigos, familiares e amantes de EBD. Espero encontrar você no chat de voz do Telegram ou nas outras redes sociais. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.